Então, gente, estamos acompanhando aqui na Arena de Inovação, que ficou lindo, aliás, né, na Expo Marau 2023, o início de um encontro com os prefeitos. Está na minha companhia o prefeito Ira Kurtz, não tinha conversado com ele ainda desde a abertura dos pavilhões, e tenho aqui o prazer também de estar na companhia do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukoski. Acertei seu sobrenome?
Acertou 100%.
Presidente da CNM também, que acompanha aqui a programação. Dr. Rui Gouveia, vice-prefeito de Marau, acompanha esse momento importante para a região, né, prefeito? Bem-vindo.
Obrigado, Camila. Uma alegria conversar com vocês. É um momento muito importante, né? Primeiro porque nós estamos abrindo a nossa feira depois de um período sem realizá-la em função da pandemia. E também por receber aqui o Paulo Ziukoski, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, hoje a maior liderança na defesa dos interesses dos municípios brasileiros, e que vem aqui para falar com a nossa região, para atualizar os nossos prefeitos, os nossos gestores, vereadores, sobre temas que são discutidos em Brasília e que são muito importantes para a vida, para o dia a dia das pessoas aqui, que às vezes não prestamos a devida atenção. Então, fiz questão de convidar o presidente Paulo para ele estar aqui, para chamar a atenção dos prefeitos, para falar sobre esses temas e também para que a imprensa possa ouvir quais são hoje as grandes pautas, né, no coração do país, que é Brasília, o que, que se discute lá e qual a relação que tem aqui com a nossa vida. Porque às vezes as pessoas imaginam, Camila, que o que se discute lá, o que se faz lá em Brasília, não tem nenhum tipo de impacto aqui, quando é exatamente o contrário. Às vezes decisões que passam lá sem a gente perceber, sem a gente acompanhar, tem aqui uma dura realidade quando acontece. Então, o Paulo está aqui para fazer isso, para conversar com os prefeitos. Ele que vai ser o responsável hoje por esse encontro, que vai trazer os prefeitos aqui do nosso entorno.
Obrigada, prefeito Ira, que volta, né, à nossa programação. Presidente Paulo, tenho também acompanhado um pouco, né, as movimentações da CNM. Inevitavelmente há preocupações, né? Pontuações a serem feitas, principalmente nesse momento aqui em que tantos municípios estão reunidos para trocar essas ideias.
Uma alegria muito grande poder estar aqui nessa tarde, mesmo que chuvosa, no nosso estado. Agradecer a oportunidade de vocês nos propiciarem esse diálogo com a comunidade, não só de Marau, mas de toda a região. Em primeiro lugar, parabenizar a gestão também do Yura e do Rui, que está aqui conosco. Sei da revolução que está sendo feita aqui em Marau. Logicamente que a comunidade participa muito, depende muito também da sociedade na contribuição, mas estamos com essa reunião aqui trazendo algumas informações que são muito preocupantes, inclusive para a própria região, né? Então é um evento importantíssimo que se realiza agora depois de 2-3 anos em função da pandemia. Eu não podia deixar de estar aqui, até que sou amigo pessoal do Rui, né? Desde a época ainda de internato, quando éramos jovens ainda. Então quero externar esse grande abraço a ele, a família dele, o grande amigo que eu tenho. E o Yura pela sua dedicação, né, nesses 7 anos praticamente de mandato. E é importante, como eu disse, poder falar com vocês. O que, que eu poderia colocar? Há umas frases que são consolidadas e óbvias, né? O cidadão nasce, vive e mora no município. Ele paga os impostos no município e ele demanda no município. Esta hora que está caindo uma chuva aqui em Marau, em todo o estado do Rio Grande do Sul, amanhã, quando o sol raiar, vai ter estradas intransitáveis, provavelmente, pontes detonadas. Ali vai passar o transporte escolar, ali é um doente que tem que ser transportado, é alguém que faz hemodiálise que tem que ser buscada, tem que ser levada. Isso é o dia a dia, é o lixo que se acumulou, é a enchente que veio e que destruiu. Então a demanda é aqui, tudo ocorre aqui. E as decisões, eu diria que em 90% são tomadas em Brasília. Não é como que você, esse dinheiro todo que é pago aqui para uma região rica, uma região, um município rico que é Marau, graças a Deus é, né? Onde é que para esse dinheiro e como é que ele retorna? De que forma retorna?
Então, é por isso que o senhor fala em autonomia sufocada?
Exatamente. A autonomia é só, hoje, muito figurativa. Nós temos autonomia muito mais administrativa do que fiscal. Nós estamos discutindo uma reforma tributária nesse momento em Brasília, mas não estamos discutindo a parte fiscal. Ou seja, o valor tem que ser exatamente o mesmo. Então não vai aumentar a arrecadação, mas a demanda toda, como eu digo, está aqui na ponta. Você tem que atender tudo isso aí. E aí o que, que acontece? Sistematicamente vem se criando um ambiente no Brasil, principalmente, pega a saúde, por exemplo. Quantas pessoas tem no Brasil hoje que dependem, por exemplo, de um atendimento ambulatorial? 900 milhões de pessoas, 900 mil pessoas dependem desses atendimentos que não estão sendo feitos porque não há recursos para atender. Está muito lerdo isso, as pessoas estão evoluindo com uma doença. Se ele tem um pé diabético, ele vai a diabético, vai ter o sistema renal, ele tem pressão alta, ele tem que fazer um catéter e cirurgia de média e alta complexidade. Aí tem quase 5 milhões de cirurgias represadas da pandemia. Ninguém está olhando isso aí, a cobertura vacinal. Nós estamos na iminência da meningite retornar, já está aqui nas portas do Brasil. Como é que está a cobertura vacinal? Tudo isso quem faz é o município, é a prefeitura. E como os recursos são cada vez menores, não tem como atender. E esses doentes, os familiares, quando acontece um fato desse, eles não conhecem o governador que está em Porto Alegre, nem o presidente da República, nem o ministro. Eles conhecem a prefeitura. E há um sufocamento porque o prefeito não sabe bem o que fazer. E eu estou falando, repito, no município rico. Eu tenho que pensar no Brasil como é que está a situação da população brasileira. Então, olha o que está acontecendo nessas áreas, principalmente social, né? É enchentes ocorrendo, é seca todo dia, isso já se sabe que vai ser reproduzido. Não há um centavo de investimento em prevenção, né? Depois, quando o fato acontece, aí é notícia, desce uma autoridade lá em Lajado, lá em Mussum, né? Anunciando milhões. Quando a gente vai olhar a execução orçamentária, nos últimos 15 anos é 1% só de retorno. Há uma enganação total. Então, me preocupa muito essa atitude que eu vou mostrar um pouco aqui, uma radiografia dos 21 municípios que compõem o consórcio aqui da região.
Dos repasses federais, o que mais preocupa a CNM hoje?
É a estagnação, porque o grande drama das prefeituras, eu estou falando, e das comunidades, que a prefeitura, o prefeito provavelmente 90, 80% vai ser condenado. Agora a população já está sendo, a qualidade do serviço público é menor, e a qualidade é pior. Por quê? Por essa circunstância que eu estou falando. Você cria um piso. Alguém é contra o piso dos enfermeiros? Nenhum de nós é contra. Só que não adianta criar e dar um impacto entre o setor privado e o nosso e as Santas Casas de mais de 30 bilhões de reais. Nós temos dinheiro para comprar o remédio que a gente está precisando.
Você precisa dizer de onde vem o dinheiro, é isso, presidente? O
dinheiro não dá em árvore. Não dá em árvore. Então ninguém é contra que é melhor. Mas tem que ir para atividade fim, não tanto para atividade meio. A gente sabe que é importante o piso do magistério, mas olha o desequilíbrio que tem no Brasil. Como é que você vai admitir que o governo induza os municípios a dar um aumento de 53% em 12 meses para o magistério? Então tudo nós vamos mostrar essa dificuldade aqui. Já tem mais de 12 municípios dessa região que já estão no vermelho. As suas contas já provavelmente vão ser rejeitadas. Não digo o caso de Marau, mas da região. Isso é grave, porque isso vai evoluindo para uma situação insustentável. Então tem que haver esse esclarecimento para a comunidade. E a importância da rádio poder transmitir o que estamos fazendo aqui. Os prefeitos estão vindo o que aqui fazer? Será que é porque querem vir passear? Não. Nós estamos aqui ralando para mostrar que nós temos que melhorar a situação de quem está lá na ponta pedindo o socorro das prefeituras.
Mas esse dado de mais de 50% dos municípios no vermelho, ele é real?
Ele é real. Vou mostrar aqui com números, se você tiver oportunidade. Nós tivemos no primeiro semestre do ano passado, nós tivemos 7% no Brasil de prefeituras no vermelho. O que é o vermelho? É quem está arrecadando menos que está gastando. Está gastando mais do que arrecada, portanto está no vermelho, está desequilibrado. O ano passado era 350 municípios no Brasil, no primeiro semestre. Quando pega esse semestre de 2023, janeiro a junho, exatamente foi a 51% no vermelho, 3.500 municípios no vermelho. E gravíssima a situação, e eu diria assim, o retorno, porque você quer falar em educação, você quer falar em saúde, isso está liquidando toda a gestão no Brasil para o cidadão. Então, isso está se agravando. E de onde é que saiu esse dado? Pelas informações que os municípios prestam pela lei de responsabilidade, a cada bimestre ou quadrimestre, para o Tesouro Nacional, não é o Tribunal de Contas daqui, Tesouro Nacional lá em Brasília. E eu peguei a amostragem que a gente processou, foi de 4.700 municípios do Brasil. Alguns não mandaram, outros não estavam processados. E isso dá esse resultado. Isso é muito preocupante e nos mostra o caminho que está sendo levado às prefeituras e, logicamente, para o cidadão. A prefeitura vai ficar mal, já está mal. Não vejo possibilidade, a arrecadação está caindo. Nós vamos mostrar os números aqui depois. Entendeu? Se você tiver, repito, a oportunidade, vai ver da gravidade da situação.
Obrigada, presidente Paulo. Bom falar contigo.
Eu que agradeço. Uma boa tarde, um abração a todos.
Obrigada. Gente, temos vários prefeitos aqui da região, aqui já chegando. Presidente da Ampla, prefeito Flávio, chove, né, prefeito? Mas é para molhar, para batizar, eu falei no início, né, da nossa programação. Bem-vindo, Amaral, participando aqui também, né, à frente de tantos municípios que estão reunidos hoje aqui. Boa tarde.
Muito boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que me sinto praticamente em casa aqui em Marau, né? E, pois é, embora o tempo hoje tem chovido bastante, mas a gente acredita aí também na possibilidade do tempo melhorar e a gente aqui reunido, né, com os prefeitos, com o presidente aqui da nossa confederação. Ontem também estivemos em Porto Alegre na nossa reunião da FAMURS, discutindo os grandes temas que estão envolvidos para os municípios e que refletem, obviamente, na vida das pessoas nas nossas comunidades. Então, importante reunião de tarde também, para que a gente possa alinhar também condutas aqui para a sequência da vida dos nossos municípios.
Eu vejo uma pastinha aí na sua mão, conversei agora também com o presidente Paulo Ziolkowski. Existem algumas preocupações, é claro, né? Para que os municípios ampliem sua arrecadação, tenham maior autonomia, prefeito. Há demandas a serem apresentadas para a CNN para a CNM na tarde de hoje?
A CNM, na verdade, é a grande parceira dos municípios, é a nossa entidade que representa todos os nossos municípios, né, do Brasil. A gente tem uma luta muito forte aqui pela recomposição das perdas, tanto do FPM, que é o recurso federal, quanto do ICMS, que é o recurso do Estado. Então, a CNM tem buscado, junto ao Congresso Nacional, pleitos para que a gente possa recompor essas perdas que tivemos, especialmente nos últimos meses aqui, o segundo semestre de 2023. Isso é um tema muito importante, sem contar todos os outros aspectos que estão ligados a programas, seja do governo federal ou do governo do Estado, que impactam na vida dos municípios e que, na maioria das vezes, os municípios é que precisam bancar. Então, o recurso talvez chegue minimamente para que a gente possa dar suporte a esses programas e aí a gente enfrenta a dificuldade em realizar outras ações, outras atividades que são de competência municipal. Hoje os municípios assumem muitas responsabilidades que são a nível de Estado ou federal e ficando devendo naquilo que é próprio do município. Então, acho que isso é importante, a presença da Confederação aqui, para que também traga um alento aí para todos nós, prefeitos aqui da nossa região e do Estado como um todo.
Alguma demanda específica da Ampla?
Da Ampla, eu acho que são essas pautas comuns que a gente tem. Nós temos algumas pautas aqui no Estado muito importantes, que é a questão do financiamento da saúde. Hoje os municípios estão sofrendo muito, porque o Estado cria programas, cria situações e que a gente tem dificuldade em recompor isso. Nós temos uma situação muito complexa, que é na atividade leiteira do nosso Estado. A maioria dos nossos municípios tem uma grande produção de leite e a gente vem sofrendo muito. Os nossos produtores, comentávamos ontem isso, de que sofrem e estão desistindo da atividade, então a gente precisa lutar para que seja um preço justo e para que também se mantenha essa atividade na nossa região, que é tão forte nesse setor.
Prefeito Divanini, presidente da Ampla, prefeito Flávio, muito obrigada pela atenção.
Eu agradeço a oportunidade e desejo a todos aqui uma boa feira.
Vamos lá, seguindo aqui, gente, deixa eu só ver se eu consigo também aqui. Depois nós vamos falar com as soberanas, né? Tem encontro das soberanas na tarde de hoje aqui, também na Expo Marau. Prefeito de Casca, já presente. Boa tarde, prefeito. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Prefeito Ari Calvila, presente por aqui. Chove, tivemos alguns transtornos, mas a feira está bonita, né, prefeito?
Ah, com certeza. A Expo Marau está sempre superando as expectativas. A chuva, claro, vem atrapalhar, mas eu creio que no final de semana já esteja melhor. E a feira é um sucesso já desde o seu início.
Prenunciando a Feira de Casca, né, em fevereiro próximo.
Ah, com certeza estamos trabalhando bastante ali junto com a Associação Comercial para oferecermos para o povo de Casca e da região também uma feira bonita e que possa oferecer bastante negócios para todo mundo.
Então, obrigada, prefeito.
Fica o convite para todos participarem da nossa feira em fevereiro do ano que vem.
Com certeza. Pessoal de outros municípios também que estão chegando por aqui, prefeito de Siríaco, estamos vendo também representantes de outras cidades que estão se aconchegando, vamos dizer assim, nesse espaço diferente da Arena de Inovação que foi montada aqui nos pavilhões centrais, nos pavilhões principais, onde era o espaço dos utilitários. Na edição passada, só para o pessoal se localizar também. Está bonito aqui o espaço todo sendo aí preparado para os próximos dias, atividades que acontecem nos próximos dias, né, dos 5 dias da Expo Marau. Nesse momento, então, recebendo os prefeitos aqui da região e a gente acompanha tudo daqui também, levando aos nossos ouvintes e também através dos canais digitais da tua Rádio Alvorada e Mais Nova, todas as informações da Expo Amaral 2023. Seguimos. Um abração para todos que estão na nossa companhia. Eu estou recebendo aqui no meu celular aqui, ó, que o pessoal está ouvindo, está participando também, né, e encontrando informações que precisa através da nossa emissora. Essa é a ideia. Estamos à disposição também no nosso estúdio The Box.